dia a todos os presentes, todas as presentes. Cumprimentar aqui o nosso presidente, o Edvaldo Maturana. Cumprimentar o deputado José Armando Fontes. Joana Paroli, secretária de mobilização do Partido dos Trabalhadores em âmbito estadual, e Yasmin Ferraz, secretária de formação de juventude do PT estadual, Júlio Amaral, vereador Cori, vereador Fernando Vasconcelos, vereador Ademir Abreu, vereador Rodosvaldo, todas as lideranças aqui, jovens, estudantis, representando entidades vivas da população de Vitória da Conquista. São momentos assim muito importantes para estarmos fazendo reflexão sobre a vida do nosso país, sobre a vida do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Devo dizer que não sou lá da fundação do PT. Também não sou fundador da PUT. A minha caminhada começa em 1992, quando precisávamos criar a Frente Conquista Popular, inclusive com a liderança do revolucionário da estatura de José Gomes Novaes, empolgado com aquela possibilidade. Era para perder politicamente, mas era uma possibilidade para a população de Vitória da Conquista refletir e fazer o debate com o poder estabelecido há mais de 30, 40 anos aqui no nosso município de Vitória da Conquista. Quando eu saí pelo PV, candidato a prefeito, o professor Zé Raimundo vice-prefeito naquele momento. Começou aquela caminhada que era, segundo os analistas, para a gente ter 1.800 votos e chegamos a 14 mil votos. E o segundo mais votado teve 16 mil votos. E o prefeito venceu com 32 mil votos. Então chegamos a disputar praticamente o segundo lugar. Sem tecnologia, com as condições mínimas, mas falando honestamente, discutindo honestamente a qualidade de vida de cada pessoa, de cada família, mostrando que havia um projeto novo no ar. E foi assim que em 1994, o partido me procurou para que eu já saísse candidato a deputado estadual do PT, e terminou com a minha eleição em terceiro lugar no estado aberto, quando ninguém esperava, porque era um núcleo meio isolado de Vitória da Conquista. Em 96, sim, entramos para disputar a prefeitura de Vitória da Conquista. Descemos, tomamos posse em 97, estamos aqui até hoje. Por quê? Porque nos norteamos, nos balizamos com os princípios do nosso partido, com o projeto político do Partido dos Trabalhadores, que dialogava muito mais do que hoje. Eu lembro que em 96 eu estava eleito, quando tinha tomado posse, e já estava indo para Porto Alegre conhecer o Banco do Povo, uma instituição de microcrédito produtivo orientado, trazido para o Brasil por Tasso Gema, enquanto prefeito pelo PT de Porto Alegre. Uma experiência nascida lá no Bangladesh em 1976. Como economista Muhammad Yunus, e que nós vimos naquele momento que Vitória da Conquista tinha uma preparação com sua vocação histórica para o comércio, para abrigar, para acolher como uma instituição de microcrédito produtivo adentrado, o Banco do Povo. E assim que tomamos posse, começamos a trabalhar a população Vitória da Conquista. Resultado, instalamos com apenas 150 mil reais, que era tudo que a prefeitura podia aportar. E uma luta de mais de um ano com a Câmara de Vereadores, que tínhamos apenas 5 vereadores contra 14. E a população dando apoio quando entendia o que era significava aquele projeto. Para encurtar, o Banco do Povo de Vitória da Conquista, nascido daquela experiência, já aportou hoje mais de 55 milhões de reais, principalmente nas mãos de mulheres. Cerca de 70% dos clientes do Banco do Povo são constituídos por mulheres. É quase que um banco da mulher. Uma iniciativa trazida para o Brasil pelo Partido dos Trabalhadores. E o Banco do Povo de Vitória da Conquista hoje tem filial em todas as cidades do entorno de Vitória da Conquista. Nesse diálogo, outra coisa importante, outra instituição importante que fomos buscar em Porto Alegre, o Orçamento Participativo, o OP, que já completa 18 anos com vigor e cada ano com maior número de participantes, elegendo seus delegados. Essa semana mesmo tivemos mais um debate, uma reunião na Prefeitura para discutir todas as pendências ainda das prioridades eleitas, escolhidas pela população. E para quem não é de Vitória da Conquista, vale dizer que Vitória da Conquista tem 304 povoados rurais, distribuídos em 11 distritos, interligados por 2.600 quilômetros de estradas. Em todas essas localidades, há um delegado do OP discutindo cada centavo que entra na Prefeitura e para onde vai aportado cada centavo desse, e dizendo, discutindo, e debatendo e brigando com suas prioridades. Me lembro que outro dia eu chegava numa comunidade rural e um cidadão se dirigiu a mim: mas Guilherme, nós perdemos aqui uma unidade de saúde por falta de um delegado. Ele não lutou aqui para mim. Isso é consciência já acumulada. A culpa foi nossa, se a gente tivesse mobilizado mais, porque para cada 10 presentes no debate, há a possibilidade de se eleger um delegado do OP, como vocês sabem. Então era um partido que dialogava mais. Eu fui a Santos, em 96 ainda, conheci a experiência única no Brasil do PT com relação à saúde mental, que começou com a administração de Thelma de Souza, tendo como secretário de saúde Davi Capistrano Filho. Eles literalmente botaram abaixo a porta do hospício, a casa de saúde Anchieta, e libertaram pessoas que estavam lá 30, 40 anos, enriquecendo seus donos e vivendo como animais totalmente isolados, inclusive de suas famílias, e criaram os NAPs, núcleos de apoio psicossocial, e como muitas vezes distúrbio mental não tem nada a ver com inteligência, muitas daquelas pessoas libertadas criaram um programa que eles intitularam Programa Tantan, porque quando a pessoa tem algum distúrbio, costuma-se dizer que a pessoa está cantando. Eles próprios que criaram, artistas plásticos, músicos. E o governo federal, quando Lula foi eleito, criou os CAPs, baseados nos NAPs, nos núcleos de apoio psicossocial de Davi Capistrano e Thelma de Souza. Hoje está aí por todo o Brasil os centros de apoio psicossocial. E nós temos aqui todos esses programas aqui em Vitória da Conquista. A nossa escola foi a escola do Partido dos Trabalhadores, das administrações do Partido dos Trabalhadores, visando no que o país tem de mais importante, que é o ser humano. Eu sei que o PT discute muito, tem muitas teses, tem muitas tendências, mas a principal tese do Partido dos Trabalhadores é cada militante, é cada petista. Não existe tese maior. É claro que ele precisa se reunir, ele precisa confrontar suas ideias dentro do partido. Eu fui deputado federal por vontade do partido de Vitória da Conquista e por vontade do eleitorado da Bahia. E me dava muita tristeza quando o PT passou por aquela crise do governo Lula, aquela situação de Zé Dirceu com Aloísio, com o assessor de José Dirceu, que cometeu deslizes gravíssimos. E me dava muita tristeza quando eu via um próprio deputado federal do PT falando abertamente contra o governo do presidente Lula, fragilizando um governo sério, um governo que veio para dar respostas e deu em todos os âmbitos, no âmbito municipal, estadual e federal, no setor, na área legislativa, na área executiva. E me dá muita tristeza quando eu vejo um mandatário, alguém do Partido dos Trabalhadores, lá na comunidade, como eu via lá no Congresso Nacional, com o dedo em risco, apontando fragilidades corrigíveis, como foram corrigidas, sem dar a mínima chance ao presidente da República, que foi eleito com uma densidade biográfica, com a caminhada transparente e firme, e que deu a volta por cima para o bem do Brasil, não para o bem dele. Aqui em Vitória da Conquista, nós podemos discutir, e nunca fizemos isso, um seminário, um encontro de um dia, para discutir como era esse município. Pegamos um município com quase 10.500 crianças de 7 a 14 anos, sem aula porque não tinha vaga. Na zona rural ninguém estudava. Três ginásios praticamente fechados, porque não tinha nem transporte escolar. Em 5 anos havia 13. Com transporte, professores religiosamente pagos em dia, ganhando, infelizmente, o que os limites salariais nos impõem, mas com transporte, com merenda, e hoje nós sabemos os resultados daquela política, quando dizíamos, a pior escola é a que não existe. Uma escola boa pode existir até debaixo de uma árvore. Mas antes se pensava nas paredes, a saúde que tinha 8 médicos apenas, em situação de aposentadoria. Hoje nós temos 304 médicos funcionando em todas as dimensões da saúde, da atenção básica, a média e alta complexidade, e o único hospital materno e infantil da Bahia, nem Salvador tem. O único hospital materno infantil para gravidez de média e alto risco, conta neonatal, banco de leite humano, cirurgia neonatal para mulher trabalhadora. É o único. É o mantido pela Prefeitura de Vitória da Conquista, graças a um compromisso assumido em 96 da inversão de prioridades, uma das quais na saúde. A mulher trabalhadora pobre podia morrer grávida com a gravidez de alto risco na porta de qualquer hospital, que já estava explicado. Ela não teve competência de ter dinheiro no banco, uma conta concluída, que não teve competência de ter um plano de saúde. Se morreu, foi um problema dela. E nós criamos um hospital que hoje acolhe a mulher rica, quando o hospital privado e nenhum tem uma UTI neonatal, não tem o que nosso hospital da prefeitura tem, quando a acolhente sem discriminar, que é rica. Então foram prioridades que que hoje nós nem podemos inverter, senão iríamos inverter nossas próprias prioridades. Mas é o momento que temos grandes desafios pela frente. Um é com relação à mortalidade infantil. Quase sempre, percentualmente, o mais negro, o mais pobre e o mais jovem. As estatísticas mostram isso. E agora, e não é de agora, já há muito tempo, esse é um grande desafio para nós que se fala na redução da maioridade. Se a gente pegar a Constituição brasileira de 1988, o artigo, se não me falha, agora é do 223. É dever do Estado, da família, da sociedade. Que dever é esse? Prover a crianças e jovens o direito à educação, à saúde, ao lazer, todos os direitos. Esses direitos já estão à disposição das nossas crianças e nossos adolescentes. Quem é que está devendo a quem? É muita hipocrisia, é muita maldade. Setores que às vezes nós aplaudimos e apoiamos, e a grande mídia está batendo firme, inclusive os próprios órgãos de segurança, em nossa cidade, inclusive. Se matou um jovem da periferia, no outro dia eu vi uma autoridade, uma patente dizendo que morreu um homem de nosso cidadão. Que conceito é esse que está dando? Que era pobre? Que era jovem? Não, e hoje é dívida do tráfico. Então já está explicado, a sociedade está dormindo lá, está aliviada, que foi mais ou mais nova que morreu. Mas quando nós vamos visitar a história do Brasil rapidamente sobre essa coisa da maioridade penal, nós chegamos ao Código Criminal do Império de 1830. A maioridade caiu para 14 anos. Aí, em 1890, já na República, um ano antes da primeira Constituição Republicana, 1890, para quanto caiu a maioridade penal? 9 anos. Às vezes a gente não se lembra disso. Foram 42 anos no Brasil, a maioridade penal era de 9 anos, até 1932. Quando voltou para 14 anos e no Estado Novo para 18 anos e consolidado na Constituição de 1988, 18 anos. Estão sempre cobrando pelo lado errado, pelo lado mais fragilizado. E aqui nós sabemos aqui as dificuldades que temos que enfrentar. Agora mesmo nós vamos entregar no dia 1º de junho o primeiro centro integrado da criança e do adolescente do Brasil, com a vara da infância e juventude, com um cartório para atender essa vara, com o Ministério Público da Infância e Juventude, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, Conselho dos Direitos, Projeto Novo Olhar, Projeto Programa Família Acolhedora, um núcleo de educação, um núcleo de saúde, tudo no único endereço. Vocês imaginem aquela mulher pobre com filho, com pé na criminalidade, vai no fórum, não é aqui não, dona. É lá no Ministério, ela nem sabe onde é. Não é lá no Conselho Tutelar. A partir de 1º de junho, todas as respostas para essa mulher estarão no mesmo endereço. De uma porta para outra. Como é que está? Mas isso não basta. Eu quero pedir apoio aqui de todos os companheiros, do deputado José Raimundo, que foi também prefeito de Vitória da Conquista, que deu continuidade com louvor a essa nossa caminhada, todo o apoio, porque existe com relação à criança e adolescente. Uma outra obra a ser executada. O município já doou a Fundac, ao Estado da Bahia, 22 mil metros quadrados, os senhores vereadores sabem que aprovaram aqui por unanimidade esta doação do município ao estado para que ali seja implantada a unidade de internação provisória e permanente. O que é que eles querem? O que é que a sociedade, a direita, a burguesia gosta? É a criança e o menino preso com presos adultos. E o que é que o sistema penitenciário tem a oferecer às pessoas encarceradas? É violência física, psíquica e moral. Como diria o ministro Evans Lima Silva, é uma universidade às avessas. Imagina um adolescente preso no meio de pós-graduado em marginalidade, em crime. E o que nós queremos é justamente essa unidade de internação que está na lei, é um direito, internação provisória e permanente com a escola municipal, a escola estadual, oficinas profissionalizantes, quadra escola esportiva, inclusive o projeto foi feito na Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, quando convidamos a então ministra Maria do Rosário para vir à Vitória da Conquista. Quando eu voltei a Brasília, o projeto já estava pronto, em 3D, eu entreguei ao então governador Jacques Wagner, depois voltei ao governador Rui Costa, já estive em Brasília agora com o ministro Pepe Vargas, já solicitando a liberação dos recursos, porque a ministra Maria do Rosário deixou 10 milhões de reais no orçamento da Secretaria de Direitos Humanos para esta obra. Mas com esse ajuste fiscal, esse recurso está contingenciado. Por isso que eu fui pedir apoio do nosso secretário, Geraldo Reis, do governador Rui Costa, estive, como disse, lá no Ministério, lá na Secretaria, com Pepe Vargas, para que essa obra complete a sequência de ações e obras que temos aqui no nosso município com relação a crianças e adolescentes com risco, em situação de risco. Temos também um programa Conquista Crianças desde 1997, com a média de 400 a 400 crianças e adolescentes desde aquela época, inclusive com a bolsa para as famílias. Queria, portanto, pedir desculpa se me ative a alguns exemplos práticos, porque nós sabemos da riqueza que é esse partido em discussões de teses, em todas as teses defendidas por todas as tendências, mas é importante, às vezes, a gente levantar o que temos construído só para entendermos o que podemos perder. Porque temos uma mídia furiosa. Nós não queremos o controle da notícia, nós queremos o controle econômico da mídia. E é necessário que isso seja feito. Eu acho, inclusive, uma imoralidade alguém consciente ligar certos canais de televisão dentro de sua casa. Há muito tempo que eu tenho um bom respeito por meus filhos. Hoje eles estão lá em Brasília e não ligam também não. Começaram a aprender desde cedo que certas coisas a gente não deve ver. Tem como ver aquelas coisas de uma forma crítica em outros espaços. E nós temos comentaristas excelentes, cientistas políticos, debatendo cada assunto aí nas redes sociais. Outro dia trouxemos jornalista Paulo Henrique Amorim para a abertura do Congresso Municipal da Juventude. É muito importante a gente ver e fazer ver a nossa juventude e a outras pessoas não tão jovens como esta comunicação é totalmente deletéria e contra o povo brasileiro. Quero concluir só com um exemplo. Todos nós sabemos o que é helicóptero. Um helicóptero de um deputado estadual de Minas, filho de um senador de Minas, que foi apreendido pelo Espírito Santo com 440 quilos de pasta base de cocaína. Eu estava lendo, eu fui investigar, e um especialista em drogas disse que 400 quilos de pasta base dão, no mínimo, uma tonelada e meia de cocaína com alto teor de pureza. Uma tonelada e meia de cocaína com alto teor de pureza vão dar quantas toneladas de subprodutos como crack? E, no entanto, não aconteceu nada. Aí disseram, não, foi o piloto que roubou o helicóptero. Quando foram ver, o piloto era assessor jurídico da Assembleia Legislativa daquele deputado, dono do helicóptero. Nem o salário do piloto ele pagava. Era Assembleia Legislativa de Minas. Ninguém foi preso. Com certeza que ela não foi a primeira viagem daquele helicóptero. Virou até piada. Não, a fazenda lá em Cláudio era do pai. O helicóptero com o filho e a droga do Espírito Santo, porque ele levava o Espírito Santo. E o que é importante que nós não nos esqueçamos? Outro dia, numa entrevista na rádio, eu fui meio provocado, aí eu falei, imagine você, se no carro de José Genuíno tivesse um cigarrinho de maconha, o estardalhaço que ia ser nesse país. Agora imagine quantas famílias, inclusive em Vitória da Conquista, não correram, não receberam, né, parte dessa droga, porque a droga ela chega invisivelmente, sorrateiramente. Gente, eu desejo, portanto, um feliz debate, me desculpem atrasar até pela manhã, porque eu fiquei esperando o comunicado da hora de vir, mas eu desejo que estejamos cada vez mais juntos. Porque o que temos a perder não é nosso, é de quem está lá fora. Danusa Leal, um dia dizia, uma socialite, eu detestaria ver o filho da minha empregada na quinta do domingo, 9 horas, onde ela pode ver pelo Ciência Sem Fronteiras. Lá em Nova York, em Paris, em Berlim, em qualquer lugar do mundo, bancado pelo governo, pelo nosso governo. Com a bolsa que a família, que não pode, não precisa mandar um centavo, eles ainda fazem viagem no fim da semana para outros países e ainda voltam com dinheiro, além dos conhecimentos. É este o país que queremos que seja sempre daqui para frente e que este Congresso aponta para a nossa unidade, a nossa força, para a construção a partir de Vitória da Conquista, da Bahia e do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, prefeito Guilherme Menezes, companheiro Zé Raimundo, e demais companheiros da mesa, por essa